Mais um bloco informativo na Gertz com António Feliciano. Para já vamos aos títulos.
Vamos então aos destaques. Ministro da Cultura vai ser pressionado pela Câmara de Tomar. Presidente e vereadores exigem apuramento da verdade e de responsabilidades nos escândalos no convento. Um homem foi atacado à faca num restaurante. Suspeito já está identificado pela GNR. Voltamos a Tomar. A Igreja Santa Maria do Olival, Ponto 9 e Praça da República vão ficar sem luz até 18 de junho. A cidade irá ter projeções de videomapping.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisca até ao início da manhã, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir da tarde, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral a partir da tarde, ainda subida da temperatura, tanto da mínima como da máxima. Previstos estão então 21 graus para o Porto, 22 para a Guarda, 23 para Leiria, 24 para Coimbra, 25 para Lisboa, 27 para Santarém, 28 para Tomar e 29 para Castelo Branco, Évora e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Será já a partir desta terça-feira que alguns pontos da cidade de Tomar se irão ficar com menos iluminação pública. Assim irá acontecer até ao dia 18 de junho. Está em causa a envolvência da Igreja Santa Maria do Olival, perto da Ponte Nova e ainda na Praça da República. Tudo isto porque Tomar irá receber um evento de videomapping que consiste na projeção de vídeos em estruturas de dimensões consideráveis, exemplo do que tem acontecido no Terreiro do Paço, em Lisboa, iniciativa que arrasta milhares de pessoas à capital. No caso da cidade do Nabão, serão feitas projeções na Igreja de Santa Maria do Olival, precisamente ainda no edifício da Moagem e na Praça da República, sendo que esta última área será iluminada com projetores da autarquia. E como é um local onde se concentram muitas pessoas, também a Polícia de Segurança Pública irá aumentar o número de patrulhas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Assim se esperava. A Câmara de Tomar vai pedir explicações ao Ministro da Cultura e à Direção-Geral do Património Cultural em relação às denúncias tornadas públicas por ex e atuais funcionários do Convento de Cristo no programa Sexta às Nove da RTP1. Recorde-se que, por ocasião da rodagem do filme O Homem que Matou Dom Quixote, houve registro para a destruição de algumas pedras centenárias daquele monumento, para além de árvores cortadas pela raiz, telhas partidas, entre outras situações denunciadas, como as relacionadas com a bilheteira do convento, em que alguns funcionários são acusados, na reportagem, de desviar dinheiros públicos, e ainda com a diretora Andreia Galvão, também acusada na referida reportagem de utilizar funcionários do monumento em horário de trabalho para proveito próprio. Foi Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que começou por garantir que a Câmara não pode ficar de braços cruzados perante as denúncias e, por isso, será pedida uma audiência com caráter de urgência ao Ministro da Cultura.
Quer esta Câmara, quer a Assembleia Municipal têm deliberações para uma gestão partilhada do Convento de Cristo, relembrar que sensivelmente há um ano, quando o Ministro da Cultura esteve em Tomar, na intervenção que fiz, relembrei as deliberações quer de Câmara, quer da Assembleia e reforcei que necessitamos de uma gestão partilhada do Convento de Cristo e, apesar da Câmara nada ter a ver com aquilo que supostamente se passou no Convento de Cristo, não podemos ficar indiferentes. E proponho aos senhores vereadores, não está na ordem de trabalhos, não poderia estar, que façamos, a exemplo do que aconteceu noutras situações, que façamos uma deliberação de Câmara com dois pontos. Primeiro, pedir uma audiência com caráter de urgência ao senhor Ministro da Cultura e, segundo, a abertura de um inquérito interno para a averiguação do que foi relatado no Sexta às Nove. Obviamente, estou-vos a colocar neste momento perante esta decisão, é óbvio que qualquer recolha de contributos é bem-vinda, acrescentar aquilo que vamos pedir ao Sr. Ministro. Mas acho que temos o dever, apesar de não termos a gestão partilhada do monumento, apesar de nada termos a ver com o que se passou lá dentro, não podemos ficar indiferente com um património que não é só nosso, mas é da humanidade.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador João Tenreiro, disse concordar com esse pedido de audiência, quis também que fosse direcionado um pedido de explicações à Direção-Geral do Património Cultural. João Tenreiro quer saber quem autorizou a entrada de dezenas de botijas de gás para a realização de uma fogueira, quando o grupo tomarense Fatias de Cá foi proibido, em tempos, de usar simples tochas no convento.
Foi noticiado, e acho que esta interpelação deve ser feita ao IGESPAR, portanto, como Ministro da Agricultura, mas acho que devemos fazer uma interpelação também ao IGESPAR, porque foi noticiado no Sexta às Nove que foram utilizadas dezenas de tijas de gás, houve árvores cortadas, portanto, foi o que eu disse naquela reportagem, portanto, tocos tapados com brita, portanto, floreiras sem flores, pedras danificadas e uma fogueira de 20 metros. Tanto mais que o Fatias de Cá foi proibido de usar tochas, como é dito na reportagem, uma vez que era proibido no Convento de Cristo usar fogo. Acho que a justificação que o GESPAR deu relativamente à fogueira foi que era material pirotécnico, portanto não havia fogo, era uma questão de efeitos. O que é certo é que há relatos que houve uma fogueira de 20 metros em pleno claustro, isto aqui, portanto, compete-nos a nós, portanto, interpelar e saber se é verdade ou se é mentira, portanto, porque embora a gestão não é nossa, independentemente da gestão partilhada ou não, porque isto é outro assunto que acho que merece ampla discussão e se calhar deverá haver uma gestão partilhada, mas independentemente de discutirmos a questão da gestão partilhada, acho que esta questão de interpelar desde já, independentemente da notícia ou da reunião que possamos vir a ter com o Ministro da Cultura, interpelar desde já o IGESPAR se é verdade, se é mentira, este conjunto de questões que foram levantadas na reportagem, porque é grave.
Bruno Graça, vereador da CDU, alertou também para as denúncias em torno dos funcionários e da diretora do convento, referindo que tudo terá que ser averiguado, ou seja, o eleito da Coligação Democrática Unitária não pretende que nenhum dos casos relatados seja encoberto devido ao assunto relacionado com as filmagens.
Uma das acusações recai sobre funcionários, trabalhadores do convento. E isso serve para, naturalmente, dar um tom, digamos, a tudo aquilo. É preciso que, efetivamente, seja investigado se há algum problema neste setor, portanto, se há, efetivamente, trabalhadores que estão a ser acusados, sem nomes, de praticar determinado tipo de atos, se são verdade ou se é mentira. Se é mentira, quem o disse publicamente deve ser esse sim castigado. Se é verdade, os prejudicadores devem ser efetivamente castigados. Mas não podem ser envolvidos todo o conjunto de trabalhadores que lá está, porque um trabalhador, ou dois trabalhadores, ou três trabalhadores, eventualmente, possa ter feito este ou aquele ato, que seja condenável. Portanto, salvaguardar o bom nome dos trabalhadores do convento deve naturalmente ser uma preocupação deste Executivo e, naturalmente, toda a investigação que for feita. Depois, há uma outra questão, que também é lá claramente colocada nesta reportagem e nos comentários que seguem, que é averiguar se, efetivamente, há razões, se são sérias, as acusações de que a diretora se está a servir para o uso próprio das suas competências. Também isso vem misturado no rol de tudo isto. E isto são coisas diferentes, porque tudo isto podia não haver este tipo de acusações e haver o problema da filmagem, do ato da filmagem. E então é isso, senhor, é o ato da filmagem que estava em causa. Mas neste caso há outras acusações. E essas acusações não podem ser nem chutadas para o lado, nem podem servir para encobrir, digamos assim, algumas inveracidades que vão eventualmente estejam aqui todas enroladas.
E Pedro Marques, vereador dos Independentes, alinhou pela mesma necessidade de se apurarem responsabilidades sobre as denúncias tornadas públicas, reforçando que o modelo de gestão partilhada é fundamental para que, no futuro, casos do género sejam evitados.
A questão da gestão partilhada acho que é fundamental, porque eu acho que, embora isto seja um património mundial, está na nossa terra, eu acho que o modelo de gestão torna isso muito mais evidente do que até agora tinha acontecido. Eu acho que o modelo de gestão destes monumentos deve ser alterado e acho que as autarquias, os municípios, têm de ter uma posição muito forte nestas situações. Eu acho que, contrariamente ao que se calhar aqueles senhores que tomam estas decisões de uma forma centralizada ou centralista, como queiram, sem ouvir mais ninguém, eles é que são os principais responsáveis por isto. Eu acho que o problema começa todo na gestão e de quem decide estas questões. Porque agora vir apurar responsáveis é importante para que as coisas não se repitam e para que quem for responsabilizado, que for responsável, seja, obviamente, tenha essas as consequências que tem que ter.
E continuamos neste assunto porque o Bloco de Esquerda já pediu explicações ao Ministro da Cultura sobre este conjunto de escândalos denunciado no programa Sexta às Nove. Os bloquistas referem nesse texto que mesmo que se paguem e que se reparem os estragos, irão fazê-lo com recurso a argamassas ou remendos, ou seja, os danos são irrecuperáveis. Nesse sentido, é premente apurar responsabilidades para que não se repitam situações similares que ponham em causa e, em definitivo, o património cultural português. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer, com caráter de urgência, o contrato entre a tutela e a produção cinematográfica em causa, a lista detalhada dos danos ocorridos durante as filmagens, o estudo de impacto para a realização desta produção no Convento de Cristo e o número de especialistas da Direção-Geral do Património Cultural ou outros técnicos especializados na área do património que tenham sido designados para acompanhar a rodagem e o processo de produção no Convento de Cristo e respectivo programa de acompanhamento. Entretanto, a coordenação concelhia do Bloco de Esquerda de Tomar também, em comunicado enviado para a ERTE, se manifesta a sua solidariedade aos que trabalham todos os dias com honestidade, competência e idoneidade no Convento de Cristo. Isto a propósito das irregularidades difundidas no programa Sexta às Nove sobre a bilheteira, onde foi denunciado que há funcionários que retiram 2 a 3 mil euros por dia em prejuízo do Estado. O BE, no texto, repudia este tipo de acusações quando proferidas em praça pública e na defesa dos direitos de todos os cidadãos e da democracia. Há que não alimentar a intriga e acusações ambíguas que podem lesar a boa imagem pública dos cidadãos, devendo estas, a existirem, seguir para apuramento em instância própria, da qual se exigem resultados com rapidez, transparência e cabal esclarecimento. Reforço ao comunicado assinado por António Carlos Godinho. A ERTS continua, entretanto, a tentar-se entrar em contacto com Andréa Galvão, mas desde sábado que a diretora do convento não atende o seu telemóvel, pelo menos quando contactada pela nossa redação.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana identificou um homem de 53 anos por ofensas à integridade física com recurso à arma branca. Em Benavente, alertados para uma desordem num estabelecimento de restauração e bebidas, os militares dirigiram-se ao local onde se depararam com um homem com 40 anos que estava no chão, com ferimentos provocados por uma arma branca, e estava inconsciente. A vítima foi transportada em estado considerado grave ao hospital de Vila Franca de Xira, permanecendo internado. Já o suspeito acabou por ser localizado e já está constituído arguído.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O lugar de Fortes, na freguesia de São Pedro, recebeu neste domingo a sessão de apresentação da candidatura do PSD a esta junta de freguesia. Lourdes Ferromão Fernandes recandidata-se a mais um mandato de 4 anos à frente dos destinos de São Pedro. Esta sessão de apresentação começou com a intervenção do candidato do PSD à Câmara de Tomar. Luís Boavida começou por referir as grandes potencialidades de uma freguesia que é banhada pela Albufeira de Castelo do Bode, mas que até à data ainda não tem uma praia fluvial.
É uma freguesia com séculos de história e com grandes potencialidades. É isto que, quando nós falamos da freguesia de São Pedro, lembramos da Albufeira do Castelo do Bode e de todo o seu potencial que temos para explorar nesta Albufeira. Podemos reconhecer que não temos sabido tirar todo o partido desta Albufeira, nomeadamente ter uma praia fluvial em condições para as pessoas poderem desfrutar e ter ainda mais valor a esta freguesia que a tanto nós nos diz tanto. Temos também em vista, e eu comprometo-me a partir do dia 2 de outubro começar a tratar deste assunto. Queremos fazer aquilo na escola da Portela, a escola onde eu aprendi, fazer, pôr em prática o projeto que a Freguesia apresentou no Orçamento Participativo. Vamos avançar com este projeto, porque é muito importante, e também com o turismo natureza, que pode ser um dos potenciais a explorar na nossa freguesia. É uma população, é uma freguesia também com um forte trabalho a nível dos idosos. Temos também um forte e trabalho de qualidade a nível dos idosos. O Centro de São Pedro é um dos melhores que temos no concelho e que trabalha em prol dos nossos mais idosos. Temos também alguns exemplos de boa agricultura biológica que temos que potenciar e ajudar. Finalmente, rede viária. Caminho 1119, que é, como sabem, todos conhecem, o caminho que liga a Carim de São Pedro à estrada do Castelo Bode. Aquele caminho parece, são 1700 metros, que parece que ficaram esquecidos no tempo. A partir de outubro, esta via estruturante vai ser intervencionada. É importante para o concelho, é importante para a freguesia.
E Lourdes Ferromau, a candidata, fez a segunda intervenção da tarde para referir que a sua candidatura faz todo o sentido e explicou as razões.
São Pedro de Tomar, como já foi aqui também referido, é uma freguesia tem uma grande extensão, tem 36 km², tem dezenas de lugares dispersos e tem uma população, portanto, também ela dispersa e com características, como todas as freguesias do interior, de uma idade avançada em termos percentuais. Temos vindo a assistir também a que jovens e menos jovens, famílias inteiras, tenham que se ausentar da nossa freguesia, se ausentar do nosso concelho, para procurar melhores condições lá fora. Fora do país e fora do concelho. E nós pretendemos e queremos ajudar a inverter esta tendência, chamar e a contribuir para que muitos dessas pessoas voltem e que vejam no interior, nos concelhos como Tomar, na freguesia como São Pedro, que é uma freguesia que tem características muito belas, que tem facilidades de acesso, redes viárias de acesso, portanto que voltem ou que se fixem nesta freguesia. Vamos tentar contribuir para que isso seja uma realidade. A atuação desta Junta de Freguesia e das anteriores, portanto, foi a atuação de enquanto eu, Presidente de Junta, foi também na continuação do trabalho que tinha vindo dos mandatos anteriores.
Continuamos nas autárquicas. Jorge Manuel Farinha será o candidato do CDS-PP à União de Freguesias de Casais Alviobeira. Esta indicação já foi tornada oficial pelo partido em comunicado enviado para a redação da ERTS. Jorge Farinha é natural de Alviobeira, tem 54 anos, cresceu e estudou em Tomar e foi durante muitos anos empresário de restauração. Atualmente trabalha na área da segurança e na área agropecuária. À semelhança do que tem acontecido com os outros candidatos já apresentados pelo CDS, também Jorge Farinha tem um programa político para a freguesia, para um período de 8 anos, sendo que os principais objetivos passam por criar riqueza e, com isso, postos de trabalho, de forma a assegurar os jovens a ficar na terra onde nasceram. Pretende-se aproveitar os recursos endógenos da freguesia, como o ambiente e o património cultural, refere o CDS em comunicado, num texto onde também sublinha que, na área do ambiente, pretende-se melhorar a limpeza das vias públicas e combater o abandono dos campos através da criação de uma associação de produtores de gado, ovino e caprino, de forma a que se faça a limpeza das extensas áreas agrícolas abandonadas nos últimos anos. Registo ainda para a ideia de criar uma praia fluvial na Ribeira de Ceras. A apresentação de Jorge Farinha será no dia 10 de junho, pelas 20 horas, no restaurante Miguel, em Alviobeira.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Passamos para o desporto, o futebol. O Ferreira do Zézer assegurou a subida à primeira divisão distrital da Associação de Santarém depois de ter ganho neste domingo à União de Santarém, em jogo a contar para a última jornada da fase de apuramento de campeão e promoção. Os comandados do Tomarense Rui Bugalhão estão assim de parabéns pela concretização de um sonho pelo qual lutaram com afinco durante toda a época. O Marinhais era outro concorrente a tentar-se obter o último bilhete, mas não passou do empate em Abrantes. Resultados da última jornada: União Brantina 1, Marinhais 1, Moçarriense 3, Atalaiense 0 e Ferreira do Zézer 2, União de Santarém 1. Moçarriense foi campeão, subiu de divisão, 27 pontos. Segundo, União Brantina com 18, também irá estar na primeira divisão na próxima temporada, assim como o Ferreira do Zézer, que fechou esta fase no terceiro lugar com 15 pontos conquistados. A propósito, nesta terça-feira, excepcionalmente, haverá hértice desportivo e, precisamente, em destaque, o Sport Clube Ferreira do Zézer, com as presenças de Joaquim Henriques e do treinador Rui Bugalhão, que irão falar sobre esta recente conquista, esta subida de divisão e, claro está, também sobre o futuro do emblema ferreirense no escalão máximo da Associação de Futebol de Santarém. E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Rádio Hertz, a primeira a informar. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.